Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas ao longo dessa programação nesta terça-feira. Vamos agora falar de RenovaBio. Isso mesmo, estamos acompanhando o RenovaBio dentro do conjunto do setor sucro energético e tem novidades aí não tão boas quanto se gostaria. Vamos em frente, então, até Recife, Pernambuco. Nos últimos tempos, o setor petroleiro, Petrobras e distribuidoras começaram a sugerir a diminuição das metas do RenovaBio, ou seja, as metas de emissão de carbono, justamente quando os produtores de etanol e biodiesel estavam querendo elevar essa meta. Então, Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar Pernambuco, vice-presidente do Fórum Nacional Sucro Energético e uma das lideranças que estão negociando e acompanhando o desenvolvimento do novo programa para os biocombustíveis no Brasil, vai nos dar a sua explicação e a versão que o setor, tanto a Petrobras quanto as distribuidoras, estão dando para tentar baixar essa meta. Renato, seja bem-vindo mais uma vez aqui, muito obrigado pela sua participação já.
Muito obrigado, Giovanni. Nós é que agradecemos. Estou à sua disposição.
Perfeito. Renato, vamos lá. Explica para a gente que história é essa aí de que eles estão querendo diminuir a meta de 10% imposta para a emissão de carbono a partir de 2020.
Olha, os estudos do Ministério de Minas e Energia, pelo que se tem notícia, são estudos que têm por objetivo aumentar essa meta de redução de acordo com todos os compromissos da COP e tudo mais, das COPs. Agora, não faz sentido, de última hora, na iminência da audiência pública, surgirem aí estudos de demanda que o setor nosso não tem conhecimento. Nós somos produtores e também conhecemos as perspectivas de demanda. Nós temos nossas contas também. O que a gente fica realmente apreensivo com a longevidade e com a maturidade, e sobretudo para que o RenovaBio entre em vigor, entre em campo efetivamente, é que tem que haver uma vontade de todas as partes para colocar ele em campo. Não pode se fazer um mecanismo que seja um mecanismo simplesmente depois de um ano, mais de um ano, onde se investiram recursos, onde há uma lei, e aí se criar uma meta pífia, uma meta singela, que tem por objetivo simplesmente não fazer nada. Ninguém sai da inércia e ganha mais um tempo, alegando que há uma vontade de celeridade. Há uma vontade de celeridade porque há uma necessidade de se cumprir metas, de se reduzir as questões negativas ambientais. Afinal de contas, é um grande programa de serviços ambientais que precisa ser implementado. E essas metas que precisam ser reduzidas eram para ser muito mais de 20%, né? Uhum. 10% são os números que o governo está sinalizando. E agora cair para 4%, daqui a pouco o crescimento natural vegetativo de um canavial, e não adianta muita ciência, a gente tem que ser objetivo, é um crescimento que afere aí 10, 15% de crescimento. Não se pode estar falando em qualquer crescimento de 4%, de 3%, isso aí com qualquer chuva espontânea, qualquer coisa, já se cresce isso. Então, precisa levar a coisa com seriedade e com vontade e disposição para que a coisa funcione.
Você falou bem, né, Renato? Na verdade, esses 10% já é uma meta pequena, dadas as condições mesmo de produção do país, né? Quer dizer, isso daí poderia ser anulado imediatamente, basta uma boa safra com um clima muito bom, né?
Exatamente, com um clima muito bom, naturalmente já anula. E depois nós estamos todos querendo construir um caminho para que a gente possa continuar no ramo e para que haja longevidade aí nas energias renováveis e na outra energia também, ou seja, na energia fóssil. A gente tem que conviver e tem que andar juntos. Não se pode cada um falar uma linguagem depois de um ano e meio de programa, o governo no final do ano muda e parece que querem esfriar o programa, esfriar para o ano tentar recomeçar. Ninguém sabe o cenário de para o ano, a rigor, existe uma lei hoje e a lei precisa ser cumprida. Precisa implementar o programa, no mínimo aí com 15%, com 10%. Do contrário, a gente está fazendo com que haja aí desperdício de recursos, né? E não haja um crescimento. A gente quer animar o setor. Animando o setor, nós somos produtos limpos que vão se agregar ao combustível fóssil e a gente vai ter aí um caminho, que é um caminho positivo para todo mundo. Não dá para a gente sempre conviver na adversidade, sempre sermos tutelados por estudos externos e por colocações que venham a diminuir a nossa necessidade de crescimento.
Ô, Renato, a gente já abordou aqui no Notícias Agrícolas, inclusive até mesmo com o presidente executivo da UDOP, né, o seu amigo Salib, com outros executivos, inclusive com executivos de distribuidoras, no seguinte sentido, temos dois anos ainda de regulamentação oficial para implementação a partir de 2020. Haveria sempre o risco de que nesse período pudesse haver algum contratempo, bem daquele jeitinho brasileiro, né? Se empurra alguma situação. E parece que o risco existe mesmo, né, Renato?
Com certeza. O que a gente está sentindo é isso. É uma ducha de água fria em quem está procurando levar o projeto de forma celere e com necessidade, porque nós temos o objetivo de crescer, de continuar gerando emprego, de botar esse país para andar. Agora é preciso rediscutir também o papel aí de muitos agentes dentro dessa cadeia produtiva. Tem muita gente atrapalhando, muita gente achando que pode impor e muita gente achando que é dono do Brasil. Quem é dono do Brasil é o consumidor, é o povo brasileiro, são os agentes produtores. Esse sim é que tem a responsabilidade de suprir. É aquele que produz e é aquele que consome. A gente não pode atrapalhar o consumo, né, e atribuir tudo a questões de que é o governo, a culpa, que são os impostos. A gente precisa rever margens, rever esse papel aí para poder haver um equilíbrio nessa cadeia produtiva. Do contrário, a coisa vai ficar concentrada só para um elo aí. Isso aí é uma coisa desigual.
Renato, eles alegam, o setor petroleiro, eles alegam que as metas de 10% eles não conseguiriam cumprir até o final da década. Portanto, a partir do momento onde que o RenovaBio entraria em vigor. É factível isso? Eles realmente não cumpririam, Renato? Você acredita nisso?
Eu não acredito não, porque tudo que eles querem cumprir, eles cumprem. Quando eles encaram como prioridade uma necessidade, quando é uma questão vital, eles cumprem. Tem muitas coisas que nós nos deparamos, muitas audiências públicas na Agência Nacional de Petróleo, que as decisões vêm e a gente tem que acatar e tem que se adequar. As coisas não são só como a gente quer, como um elo da cadeia quer. O espaço democrático tem que ter um mediador, que é o mediador que faz a regulação. E essa regulação, essa pedra vem sendo cantada há algum tempo, da necessidade de se implementar. E se implementar até 2020 para iniciar. Até. É preciso que se acelere, é preciso que se coloque em prática, porque isso não vai comprometer ninguém. Ao contrário, vai beneficiar o consumidor com mais produtos, né, com mais perspectivas de oferta. Isso é que precisa ser levado em conta. Essa é a prioridade.
Agora, do ponto de vista prático, Renato, quer dizer, nós temos aí, vamos imaginar o pior dos cenários, isso aí é 4%. Estamos falando, portanto, de uma quantidade ainda de emissão de carbono considerável na atmosfera e, naturalmente, é uma parte de receita com os CBios que o setor de biocombustível deixaria de receber, né, Renato? Essa é a conclusão, essas são as duas conclusões básicas que se pode tirar disso, né, Renato?
Sem dúvida. Isso é a tentativa de diminuição da mesmice, de impor ao segmento produtivo, que somos nós, aos fornecedores de cana, que confiam no ATR, que querem crescer, querem continuar fazendo seu papel, empreendendo nesse país, gerando emprego de sol a sol, fazendo o dia a dia e operando aí sempre com adversidades, com casuísmos e com regras que são criadas nos gabinetes. Não dá para a gente continuar desse tipo. É importante que algumas regras sejam cumpridas, né? E todas as regras deveriam ser cumpridas. Agora, me parece que nós tivemos um ano e meio aí para discutir o programa, são inúmeras reuniões, se gasta dinheiro com essas reuniões, é um país muito rico, porque o que se gasta de passagem aérea e de reuniões, que são reuniões infrutíferas, essa que é a verdade, e não se vai de foco no cerne da questão, que é o projeto do programa, é o planejamento do programa, é a concepção do programa. O programa é exatamente para beneficiar e incentivar a continuidade da existência dos produtos limpos, né? Do etanol, do biodiesel. Não pode, de repente, ficar o biodiesel brigando contra o etanol, porque ambos têm um papel, um no biodiesel e outro no bioetanol.
E, naturalmente, que uma meta de emissão menor exigiria menos das empresas e, portanto, essas empresas teriam os CBIOs, né, que são certificados, né, com uma quantidade menor sendo distribuída no mercado e, portanto, a receita disso, que favoreceria os investimentos, seria menor, né, Renato?
Olha, concordo, a gente quer construir, não está bom para nós produtores, ainda mais para nós produtores do Nordeste, e eu tenho certeza que não está bom para nenhum produtor, essa que é a grande verdade. Se não está bom para a gente tem que usar a cabeça de forma construtiva, de forma organizada e tentar criar soluções. Foi criada uma solução moderna, numa agenda contemporânea, que é essa agenda do RenovaBio. E o que a gente sente é que o boicote a ela está havendo, está existindo esse boicote é explícito e daqui a pouco estão querendo fazer com que haja uma postergação ao ponto de inviabilizar o programa. E isso não é uma coisa racional, nem é aceitável. A gente tem que realmente pontuar, impor limites e tentar crescer. Tentar crescer, obviamente, com responsabilidade, com consequência e tentando atender as demandas que existem. Essa é que é a grande verdade.
A Petrobras não tem interesse no RenovaBio, Renato?
Olha, ela tem que ter interesse no RenovaBio, porque ela pode até estar querendo postergar, eu não sei, o plano estratégico dela. Mas, sem dúvida alguma, ela não vai viver a vida toda vendendo combustível caro ao consumidor. Quem barateia e reduz preço de consumidor, reduz preço ao consumidor no blend, na mistura, é o combustível limpo. Eu não acredito que a Petrobras vá numa contramão, ela tem pessoas sérias, está tentando se redirecionar, se reorganizar, está começando a conseguir. Agora precisa também achar que não é só no mercado, que não é dona do Brasil. O Brasil tem outros agentes, tem muitas pessoas que acreditam no Brasil e que querem continuar empreendendo. Nós não vamos ficar a vida toda agora aguentando sermos sanduíche, né, e sermos a parte prejudicada. Isso realmente não tem sentido.
Aliás, nós estamos vendo a escalada dos combustíveis, né? Quer dizer, com toda a necessidade que a Petrobras tem de recompor sua imagem, suas receitas e seu patrimônio, e naturalmente uma política considerada ideal, porque também ajuda o setor de biocombustível. Estamos vendo aí que os impostos acabam pegando boa parte dessas receitas e o produtor já está chiando, né, no Brasil inteiro com as greves, com as paralisações das estradas, né, Renato?
Exatamente. Se comprar combustível como etanol anidro, por exemplo, ele só tende a baratear o preço do combustível da gasolina C nas bombas. Como também se permitir, ainda que seja de forma experimental, uma venda direta, por que não? Que grande mistério é esse que não se pode tentar usar uma perspectiva alternativa? Que grande castelo é esse que ninguém pode ter o acesso? Só se pode ter o acesso através de uma portaria, de uma resolução da ANP, é tão somente um tipo de agente, né? Enquanto isso, o produtor leva a bola nas costas, há um volume exacerbado de etanol sendo importado, onde a distribuidora se autoabastece, pretere a compra nacional. Ora, Esse pessoal quer falar em livre mercado, mas livre mercado se eles estiverem ganhando. Se eles não estiverem, se for no ganha-ganha, se todo mundo estiver participando, e principalmente se o consumidor não receber nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de benefício, a gente vai criar uma utopia, que é uma utopia injusta. Uhum. E a gente não está aqui para criar utopia injusta.
É verdade. E, Renato, tem alguma agenda agora, especificamente do setor produtivo, envolvendo o Fórum Nacional, as outras entidades, e vocês aí também, tem alguma agenda para ser levada ao governo, à ANP, nos próximos dias? O que está sendo costurado aí para mais uma reunião, né, como você comentou, Renato?
Vai ter audiência pública na semana do dia 5, né? A agenda nacional do setor é capitaneada por nosso colega André, que faz um ótimo trabalho e representa lá o estado de Goiás, mas representa todos nós. Nós temos uma política de mídia concentrada nele. Eu aqui estou falando pelo Sindaçuca, pelo Nordeste, e entendo que continua essa nossa aspiração de efetuarmos de forma competente, contínua e racionalizar essa distribuição de combustíveis através da possibilidade de também o produtor vender e, obviamente, não deixar morrer o RenovaBio, porque alguns agentes parecem, por suas atitudes, deixam a entender que estão querendo fazer com que o assunto seja relegado a segundo plano e caia aí numa agenda de esquecimento. Isso realmente seria lamentável e acho que já há um compromisso. O programa já chegou longe demais para poder retroagir. Uhum. Seria realmente uma irresponsabilidade.
E o Notícias Agrícolas está aqui. E quando você fala a gente, naturalmente, a gente sabendo que isso, a tentativa de diminuir a meta veio por parte das distribuidoras e da Petrobras, naturalmente que então os agentes são conhecidos, entre eles, naturalmente, uma estatal nacional. Renato, foi um prazer então tê-lo mais uma vez aqui conosco aí, fazendo a sua defesa enfática do RenovaBio e, naturalmente, mostrando a incoerência e a falta de, até mesmo de agenda nacional a respeito dessa tentativa de diminuir a importância do RenovaBio, diminuindo a já baixa meta que é de emissão de carbono, né, Renato?
Amigo, muito obrigado ao papel que vocês exercem, né, a contribuição de vocês. O que a gente está querendo aqui é criar uma agenda integrada. Nós queremos deslanchar, fazer com que o programa ande e ande de forma madura, de forma correta. Agora, não podemos realmente deixar de lado e temos que fazer certas correções de rumo, porque o programa não é para ser não cumprido. O programa foi feito não para ganhar tempo. O programa foi feito por uma exigência ambiental do planeta. E nós somos prestadores de serviço ambiental que promovemos melhoria ambiental e não ônus ambiental. Portanto, nós temos uma participação dentro desse contexto aí, dentro desse universo da produção e da distribuição dos combustíveis. Muito obrigado.
E diga-se de passagem que foi o governo que apoiou, né, Renato?
Exatamente. Nós temos um governo aí que apoiou, o parlamento apoiou, pediu-se regime de urgência ao parlamento. Eu acho que as coisas têm que ser levadas com mais seriedade, né? Na hora de se corrigir os agentes que não eram a favor de certas normas no processo legislativo, tiveram a chance, modificaram a lei, inclusive, né, propuseram emendas, e aí está aí a lei, está vigindo, e é preciso fazer com que as coisas aconteçam para poder melhorar a vida de todo mundo. Não dá para ficar melhorando só a vida e perpetuando só a vida de poucos. Aí realmente não dá.
E que ajude com isso também tirar o setor de uma crise que já vai se estender para uma segunda ou terceira safra. Renato, até uma próxima então. Muito obrigado, ok?
Muito obrigado, Giovana. Boa tarde.
Igualmente. Boa tarde para você também. Então, como disse o Renato Cunha, presidente do Sindaçuca, estamos vendo aí uma tentativa de boicote ao RenovaBio, tentando derrubar botar para baixo as metas de emissão de carbono, né? Que é o que o Renovabil preconiza, que diminua cada vez mais a emissão de carbono e aumente a produção de etanol, né? E com isso, diminuindo essa meta, não só vai continuar ainda o setor petroleiro mandando ainda, dando as cartas ainda na política de biocombustível, política energética brasileira, como também o próprio setor deixaria de arrecadar, porque com menor meta de emissão de carbono, menos CBIOs seriam distribuídos, vendidos no mercado, dinheiro que, portanto, é um dinheiro que voltaria a partir de 2020, quando o RenovaBio tiver implementado, para o setor produtivo promover os investimentos no aumento da produção do etanol ou do biodiesel. Notícias Agrícolas, então, fica por aqui com esta edição sobre o RenovaBio. Obrigado pela sua audiência.